Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Quando a Sandra veio aqui à frente, as primeiras palavras foram: ai, é difícil estar aqui na frente. Aí eu me pergunto, se fosse fácil, ela falaria diferente? Fala assim, solta à vontade, né? Então, nem sempre o fácil é fácil para o outro, difícil é difícil para o outro. Mas obrigado, Sandra. Vamos orar pelo nosso missionário nesse momento. Deus e Pai, abençoa Genivaldo, a Mara, o André, o Tiago, o Silas, essa família que tem ali pregado a tua palavra junto aos ribeirinhos, que tem treinado ribeirinhos para que teu reino avance, a tua igreja cresça ali. Continua cuidando desses queridos, protegendo-os fisicamente, espiritualmente, dando renovo nesse final de ano e preparando o novo ano. Continua indo à frente e sustentando esses nossos queridos e da nossa parte também, em oração, no segundo domingo, domingo que vem, com a coleta, dá-nos também essa visão do teu reino e da necessidade de ter aí os nossos braços como igreja, distantes também, compartilhando o evangelho em outras terras. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 28, e nós vamos olhar para os últimos versículos desse capítulo. O título, o tema para hoje é Ide, portanto. E domingo que vem nós vamos dar a ênfase no Fazei discípulos, três pontinhos, ensinando-os a guardar e etc. Então, um tema aí de 16 a 20, dividido em dois momentos, hoje e domingo que vem. Nós temos aqui, nesses últimos versículos, as últimas palavras do Senhor Jesus, provavelmente o último encontro formal dele com os seus discípulos, e nós sabemos que são palavras de peso, pensadas, importantes, porque logo na sequência o Senhor Jesus ia ascender ao céu, ia voltar para junto do seu Pai. E essas palavras, então, elas caem como sendo não uma sugestão da parte de Cristo, mas uma ordem para a igreja. Portanto, é um propósito que Jesus deixou para você e para mim, que faz parte da igreja de Jesus Cristo. E eu queria olhar para esse texto e pensar em algumas características ou requisitos que viveram, que tiveram esses discípulos, que os levaram a obedecer essa ordem do Senhor Jesus, que está descrita no livro de Atos, e, portanto, então, características que devem fazer parte da sua vida, da minha vida, para que a gente obedeça a essa ordem de Jesus de ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, leamos a partir do versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: ide, portanto, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos olhar primeiro como que esses discípulos chegaram lá na Galileia. No começo do capítulo 28, nós temos as mulheres que foram até ao sepulcro, sabendo que Jesus tinha sido colocado ali. E ao chegar, quem que elas veem? Um anjo do Senhor tinha descido com vestes resplandecentes, ali com uma aparência como se fosse de um relâmpago. E os guardas já tinham ficado tão assustados, tinham ficado como que mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, não temais. Versículo 5, 28, 5. Porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E o anjo disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. E ele convida as mulheres para virem, entrarem, verem onde Jesus tinha sido colocado, mas não estava mais. E o anjo dá um recado, dizendo assim: olha, vai, vão depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eles estão então ali em Jerusalém, ali nos arredores de Jerusalém, e esse anjo fala: olha, mulheres, avisem os discípulos para que eles vão até a Galiléia, que é o norte de Israel, para se encontrar com o Senhor Jesus. E as mulheres então vão apressadamente, e no caminho quem elas encontram? O Senhor Jesus. Você vai encontrar isso, versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Segunda vez que elas ouvem essas duas palavrinhas: não temais. Primeira vez do anjo e agora do próprio Senhor Jesus. E Jesus dá um recado igual ao que o anjo tinha dado: ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Primeiramente, sobre esse não ter mais, um parênteses. Imagina essas mulheres, de repente, perdendo essa esperança, essa segurança no mestre que tinha morrido, vivendo agora, puxa, a gente vai viver, como que nós vamos viver sem o nosso mestre, o nosso Senhor? E elas ouvem da parte, então, de Jesus e desse anjo: não ter mais. Eu pensei, como é gostoso ouvir essas palavras quando a gente vive situações e circunstâncias onde parece que o nosso Senhor está morto, onde parece que Ele não está mais controlando e conduzindo a cena, o cenário da nossa vida. Então, ficam essas duas palavrinhas para você também hoje. Vivendo o que você está vivendo, talvez com, às vezes vem essa dúvida ou essa sensação: será que Deus está tirando um cochilo? Será que Ele se esqueceu? Por que está demorando tanto? Por que eu estou desempregado há tanto tempo? Por que as coisas não andam e não vão? Mas ouça essas duas palavrinhas, porque no seu coração parece que Ele está morto, mas Ele está muito vivo e está no controle da sua vida, daquilo que você está vivendo. Não temais. E o Senhor Jesus, ali, quando Ele fala para as mulheres, Ele usa uma palavrinha que é nova nessa relação dEle com os seus discípulos. Ele diz: ide avisar, versículo 10, a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Até então, Jesus lidava com seus discípulos como sendo servos. Depois, no capítulo 15, né, Ele fala já: não vos chamo servos, mas amigos. E agora Ele está chamando os seus discípulos de irmãos. É verdade que Ele já tinha dito que aqueles que fizessem a vontade do Pai seriam os seus irmãos, suas irmãs, a sua família. E aqui, de forma bem específica, Ele chama esses seus discípulos de irmãos. Irmãos pressupõe o quê? Nascidos do mesmo pai. Então o Senhor Jesus ali se coloca como sendo o irmão mais velho. Nós temos esse termo aí mais adiante nas Escrituras, se não me falha a memória, em Romanos, isso, Romanos 8, 29, ele é chamado de o primogênito dentre muitos irmãos. Então ele é o nosso irmão mais velho. Gostoso pensar assim, né? Ele ressurreto, então ele é esse filho de Deus, mas aqueles que também fazem parte, que vivem a mesma vontade do Pai, também são seus irmãos. Ele nos antecedeu como irmão que morreu e que ressuscitou. Ele é o primeiro que ressuscitou e que viveu essa realidade de uma ressurreição com um corpo incorruptível. E ele chama você e eu de irmãos. Claro, se nós fazemos a vontade do Pai. E também, pensando, bom, ele viveu isso. Pelo poder do Pai, ele foi ressurreto e está num corpo incorruptível. Você também. A morte vai ser uma passagem apenas, aguardando essa ressurreição, mas ele já nos trata como irmãos. E irmãos também tem a ideia de que somos herdeiros juntamente com esse outro irmão, o Senhor Jesus. Então, um termo assim bem familiar. E é nesse contexto, então, que os discípulos recebem o recado das mulheres e eles obedecem, e eles então caminham e vão até o norte, na Galileia. Onde, então, nós lemos lá no 16, onde eles se encontram e temos ali o Senhor Jesus, então, trazendo essas últimas palavras para os seus discípulos. E aqui nós temos o primeiro, penso eu, grande requisito ou característica desse discípulo, desses discípulos, e que Deus deseja que você também tenha essa característica. Eles obedecem e vão ter esse encontro com o Senhor Jesus. O discípulo que sabe que Jesus está vivo, ele deseja se encontrar com ele e ouvi-lo atentamente. Diz que eles seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Nós não sabemos onde é esse monte, sabemos que é na Galileia, ali perto do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, mas nós não temos o nome desse monte. Mas enfim, um local provavelmente onde eles já tinham se reunido outras vezes, e estavam ali, então, os seus discípulos. Eles tinham o desejo de estar com o Senhor Jesus, com o Mestre, mesmo no final aí da vida dele. E eu pergunto se você também tem o mesmo desejo de se encontrar diariamente com o Senhor Jesus. Por que que eu olho para essas características e quero ressaltá-las hoje? Porque o que virá depois são palavras desse Senhor Jesus. E elas só vão ser vividas se eu tiver esse relacionamento de irmandade com o Senhor Jesus. Mas a primeira característica, eu tenho o desejo de ouvi-lo. Se realmente, para mim, ele está vivo e as palavras dele são importantes. E se realmente Jesus é tudo, então você precisa se encontrar com ele diariamente e ouvi-lo atentamente. Eu já ouvi uma frase muito parecida com essa: ah, eu já sou salvo, já estou garantido. Com isso, querendo dizer que eu não preciso mais dar muitos passos ali nesse relacionamento com o Senhor Jesus, porque eu já estou garantido. Uma visão muito pequena da salvação do Senhor Jesus e daquilo que virá ainda. Mas o discípulo que verdadeiramente quer viver essa comissão que nós lemos, que quer agradar o Mestre, ele precisa manter esse relacionamento íntimo de irmão com o Senhor Jesus, mas desejar diariamente se encontrar com ele e ouvir atentamente as suas palavras. E eles foram. Eles podiam ter dito: nós já passamos 3 anos e meio com o Senhor Jesus, já vimos o que ele fez na cruz, já vimos que ele realizou essa obra, mas agora vamos, sei lá, viver com essa lembrança gostosa, mas não vamos ainda dar mais um passo, ainda continuar dando toda essa atenção e viver outras coisas ainda que ele vai nos dizer. Mas eles não foram. Não tiveram esse tipo de reação, ao contrário, ouviram e a gente quer estar com ele. Então, primeira característica, você quer viver essa ordem do Senhor Jesus, que vem a partir do versículo 18. Precisa haver um desejo ardente de se encontrar diariamente com o Senhor Jesus vivo, crendo de que ele tem palavras que não são novas porque já foram reveladas, mas ele tem palavras que precisamos ouvir atentamente e obedecer. A segunda coisa, uma outra característica importante para um discípulo do Senhor Jesus, é a reação que eles tiveram no versículo 17. Quando viram o Senhor Jesus, o que que eles fizeram? O adoraram. É um ato profundo de veneração, de reconhecimento de quem ele é, que é expresso com o corpo, com a alma, com a mente, com o coração. O dicionário diz que é venerar, que é prestar culto. Eu só consigo adorar verdadeiramente, genuinamente e profundamente se eu amo. Então nessa adoração está implícito também esse amor irrestrito, no caso aqui ao Senhor Jesus. Foi a reação também das mulheres quando Jesus veio ao encontro delas, abraçaram os pés do Senhor Jesus e o adoraram. Você e eu, para vivermos como discípulos, obedientes e fiéis, é preciso manter constantemente esse espírito de adoração. Não como sendo uma coisa pontual, não como uma coisa que vai acontecer uma vez por semana, duas vezes por semana, mas um coração que sempre está dobrado diante do nosso Senhor. Nessa atitude de adoração, de veneração, amando esse Senhor Jesus, como ele resumiu toda a lei de Deus, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força. Mas também essa adoração e esse amor implica de nós amarmos quem também esse nosso Senhor ama. Quem que ele ama? Ele ama os perdidos, ele ama as pessoas. Então, nessa atitude de adoração, de amor para com o Senhor Jesus, nós também devemos amar quem ele ama. E isso faz parte da característica do discípulo do Senhor Jesus. Ele ama o seu mestre, mas ele ama aqueles que o mestre ama. E ele ama, então, os perdidos. O Senhor Jesus nos ensinou isso em várias partes, e especialmente lá em Marcos é descrito que quando ele desembarcou, ele viu a multidão e teve compaixão dela, porque ele viu essa multidão como pessoas que não tinham pastor, ovelhas perdidas, sem condução, sem alguém que as orientasse e cuidasse delas. E ele passa a ensinar essas pessoas, essa multidão, e na sequência ele realiza a multiplicação dos pães e as alimenta. O impulso missionário que nós temos aqui nesses últimos versículos, ele vai nascer dessa aproximação de Jesus diariamente para ouvir as suas palavras. E nessa atitude profunda e marcante de adoração a Jesus ressurreto. Mas tem uma terceira característica na sequência, no versículo 17, que diz: alguns duvidaram. Apesar de ser um sentimento muito característico nosso, de pessoas que oscilam entre a adoração e a dúvida. E quantas vezes você se vê em certos períodos da vida, talvez com aquele fogo ardente, com aquela adoração, e de repente os momentos duvidando no seu coração e vivendo um momento de não plenitude, de alegria no Senhor. Mas essa dúvida não pode fazer parte do discípulo do Senhor Jesus. Aqui nós temos a ordem aqui cronológica, então muito provavelmente, e praticamente aí certo, sem erro, já aconteceu aqueles três encontros do Senhor Jesus com seus discípulos em Jerusalém. Lembra que ele entrava, passava pela parede, estavam ali os seus discípulos com medo dos judeus, e nós temos um primeiro grupo ali que estavam justamente com dúvidas no seu coração em relação à ressurreição, em relação às promessas de Jesus, se realmente iam sobreviver diante da morte aí do Senhor Jesus. E depois, no segundo ou terceiro encontro, Tomé, né, o conhecido aí, o duvidoso, que nos representa muito bem, porque muitas vezes somos muito parecidos com ele. Mas ali o Senhor Jesus tratou desses medos, dessas dúvidas. E quando eles vão para a Galiléia, esses 11 já entenderam que a dúvida não pode mais fazer parte. E, olhando então para esse versículo 17, tudo indica que nós temos aqui, além dos 11 discípulos, outros discípulos que seguiram o Senhor Jesus durante a sua vida. E esses ainda estavam com dúvidas em relação à ressurreição do Senhor Jesus e todas as suas palavras e esse projeto. Mas você não pode viver como um discípulo com essa dúvida constante no seu coração da realidade do Senhor Jesus ressurreto, de ser o Salvador único, dessa palavra ser a verdade, das palavras deles serem as melhores. Você não pode deixar espaço para que você crie o seu jeito de viver como sendo talvez um pouco melhor, fazendo um mix da Bíblia e mais algumas coisas que você ouviu por aí. Como facilmente o cristianismo, ele acaba sendo uma junção de algumas boas ideias, mas que não é mais a palavra de Deus na sua íntegra e em sua total verdade. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Para você e eu vivermos a ordem de fazermos discípulos, não pode haver dúvida no seu coração quanto às verdades da palavra de Deus. O discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem encontro marcado diariamente com o seu mestre para ouvir atentamente o que ele tem a dizer. Ele tem uma constante relação de adoração com esse Deus, prestando um culto 24 horas por dia, entendendo quem ele é e também amando quem ele ama. Terceira, esse discípulo não duvida. Ele não deixa espaço como lá Adão e Eva, com as conversinhas do diabo, do mundo ou do seu próprio coração. Mas ele está baseado na palavra de Deus. E a gente, durante alguns anos, depois da vinda de um pastor aqui chamado Frederico Orr, que foi um pastor convidado, não sei, nos anos ainda 80 ou já 90, não me lembro, lá do Acre, se não me engano, um pastor inglês, escocês, irlandês, obrigado, que veio como missionário para o Brasil e no caminho, indo lá para o destino onde Deus o tinha chamado, lá na boca do Acre, no caminho, no Amazonas ali, a esposa dele faleceu, vindo como missionário, então um início de chamado de ministério muito triste, né? Mas ele continuou, ele falou, Deus me chamou para cá, um homem de Deus. Quem conheceu o Frederico Orr aqui? É, a velha guarda aí, né? E aí, o que ficou dessas conferências de aniversário da igreja? Digam, capítulo e versículo. Capítulo e versículo. O que, que foi o resumo, o que ficou para mim de tudo que ele ensinou? Tudo que você viver, falar, sustentar, tem que ter capítulo e versículo. Se não tiver capítulo e versículo, deleta. Não é a palavra de Deus, né? Então tem que ter capítulo e versículo. Se você quer minar alguém, lança dúvida. Não faça isso, não. Mas quando você quer desestabilizar, pode lançar dúvida, mas positivamente, né? Se ele crer numa coisa errada, você joga a palavra de Deus e deixa ele balançado aí. A dúvida mina as convicções. Aquele que segue o Senhor Jesus, ele não duvida. Ele pode não entender tudo, não saber tudo, mas se está escrito aqui, ele fala, isso aqui é verdade. Mesmo que ainda não consiga entender tudo, é a palavra de Deus. Ele não tenta acomodar essa verdade com aquilo que ele tem lá na sua mente, ou que foi dito para ele, que o professor, por mais sábio que seja, está ensinando. Isso é importante, porque senão você vai se aproximar de pessoas e você vai falar, mas você mesmo não está convencido de que essa palavra ela é viva e eficaz e poderosa e transformadora. Então, terceira característica, ele não duvida. A quarta, chegamos no versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu pergunto para vocês, o Senhor Jesus já não tinha autoridade antes de vir a esse mundo? Já tinha. Ele, a Hebreus nos fala que ele estava ali presente quando o universo foi criado, foi através dele que foi criado. É o próprio Deus. Durante toda a história aí, nós sabemos do poder do Senhor Jesus. Mesmo quando ele esteve aqui nesse mundo entre nós, como criança, como jovem, lá com 12 anos no templo, né? Quanta autoridade ali. E ele não tinha autoridade porque ele tinha uma vestimenta de sacerdote, ou de profeta, ou de pastor, ou de alguma coisa assim, de rei. Mas porque ele recebeu essa autoridade da parte do Pai. E ele era essa autoridade, a essência dele. E esse Senhor Jesus, por onde passou, como ele vivia, o que ele falava, era notório. De fato, alguém que tinha recebido uma autoridade sobrenatural da parte de Deus. E Mas é verdade que nós temos uma ênfase no Antigo Testamento sobre Deus como Pai, cuidando de toda essa história, cuidando do seu povo de Israel, o Deus de Israel, o Senhor de Israel. Mas aqui, quando esse próprio Deus encarnado chega aqui nesse mundo, e que ele nasce, que ele cresce, morre ali na cruz, e nós temos essa autoridade que ele já tinha, mas de forma especial conferida e centralizada na pessoa de Jesus, é porque realizando essa obra de redenção na cruz, ele derrotou todas as demais autoridades e potestades e a morte. Então nós temos um Senhor que já tinha esse controle todo, mas ele demonstrou, ele provou tudo aquilo que tinha sido anunciado. Agora ele é esse Senhor que, de fato, com a sua morte e a sua ressurreição, ele está conferido de uma autoridade também por esse sacrifício que ele realizou. E Colossenses vai nos dizer isso. Diz o seguinte, Colossenses: despojando os principados e as potestades, potestades são as autoridades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então nós temos, a partir do Senhor Jesus, a partir da cruz, nós temos uma centralidade na pessoa dele. Deus assim desejou que fosse em Jesus que os olhos fossem convergidos. E é por isso que a gente prega uma mensagem centralizada no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: ó, credes em Deus, mas crede também em mim. Onde nós temos então uma ênfase nesse período da história, até terminar o milênio, onde os olhos se voltam para o Senhor Jesus, esse Deus encarnado, em quem foi colocada toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Se você olhar para Filipenses 2, 5 a 11, você vai também ver que vai haver a necessidade daqueles que creram e daqueles que não creram de se dobrarem e reconhecerem o Senhor Jesus como Senhor. Pedro também vai dizer: ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes, Jesus é autoridade plena, completa no céu e na terra. O próprio Senhor Jesus, para aquele que crê, ele dá o poder, ele dá a autoridade de se tornar filho de Deus. Ele, mas também ele disse que se o Pai não me der, também ninguém, ele não vai receber ninguém a não ser das mãos do Pai. Mas é através de Jesus que alguém pode chegar até esse Deus. Então, quando ele diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, é olhando especificamente essa autoridade conquistada ali na sua morte e na sua ressurreição, vencendo todos os demais poderes e autoridades malignas. Agora estão todos ali colocados de joelhos, junto aos pés do Senhor Jesus, sem mais poder, e é por isso que você pode viver vitoriosamente. Porque Ele tem essa autoridade para que você não seja mais escravo do pecado, para que a morte já não seja mais um poder sobre você. Até que um dia a própria morte será lançada no lago de fogo e enxofre, onde então vai vir um outro período ainda, onde que ela nem mais vai se manifestar ou vai ter algum tipo de ação. E abra comigo lá em 1 Coríntios, um texto lindo, que vai nos mostrar o que o Senhor Jesus, com toda essa autoridade, dono do cosmos, vai fazer quando terminar esse período de autoridade centralizada no Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Na segunda volta dele, nós temos também vários textos em Mateus que nos falam que ele vai vir com todo o poder, com toda a glória. Então os olhos vão estar fitos nesse Senhor Jesus com toda pompa. Mas 1 Coríntios 15 nos diz, a partir do versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, Assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando o Senhor Jesus entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, após essa obra magnífica na cruz do Calvário, morrendo por você e por mim, ressuscitando, os olhos são voltados nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós pregamos Cristo. Quando você ouvir uma mensagem que desloca o peso de Cristo para qualquer outra pessoa, não é mais o Evangelho. Porque Deus assim decidiu que essa autoridade fosse depositada e colocada no seu Filho por esse período. Mas ele submisse ao Pai, porque um dia ele vai pegar essa autoridade e vai devolvê-la para o Pai, para que o Pai seja tudo em todos e para sempre no céu, na eternidade, na cidade santa de Jerusalém. Você reconhece essa autoridade soberana do Senhor Jesus? É preciso viver com essa clareza de quem realmente é o Senhor no céu e na terra, aí no seu coração, na sua mente, nos seus afazeres, nos seus pensamentos. Porque ele é autoridade, mas o discípulo que quer viver, ele precisa reconhecer isso. E digo mais, se você tem dificuldade de se submeter a autoridades humanas, você não vai conseguir se submeter à autoridade divina. Tem uma relação direta. Se o teu coração tem dificuldade de se submeter a pessoas que você enxerga, pode ser um chefe, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um professor, pode ser um líder espiritual. Se você não tem um coração que se submete nos nossos relacionamentos quando isso é exigido, você ainda não consegue entender o que é a inteireza de submissão e obediência a essa autoridade que diz, está dizendo para esse grupo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Não com orgulho, mas para dizer, assim que Deus decidiu. Então, e aí vem as palavras dele: ide, portanto. Esse Senhor Jesus, quando ele fala dessa autoridade que ele tem, e aí ele diz essas palavras, precisam ser ouvidas como sendo uma coisa, olha, não tem outra coisa a ser feita a não ser ir e fazer discípulos. E a quinta característica, então, é esse ir, portanto. É preciso evangelizar. É preciso pregar essa mensagem. Mas se você não tem um encontro diário com Ele, você não vai saber muito o que falar. Se você não tem um espírito de adoração, onde você está sempre entendendo que Ele é autoridade, que Ele que prepara o cenário, que Ele vai dar as coisas, você também vai se envolver com as coisas deste mundo e vai perder o foco. Se você tem dúvidas no seu coração, então pior ainda, porque se você não está nem convicto daquilo que Cristo fez por você, você não vai conseguir transmitir nada para alguém, a não ser talvez mais dúvida no coração do outro. Reconheça a autoridade dele. E vá. E esse, portanto, tem um peso de vai dar certo. Porque é o Senhor Jesus que está dizendo. Então vai, é consequência, pode ir, porque eu estou com você. E ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É o projeto que dá certo. É o projeto que vem de toda dessa autoridade máxima. E a gente, quantas vezes, além de não viver, pensa que é uma opção, quanto mais melhor. A gente facilmente fala, mentir é pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala para não mentir. Mas a gente, na nossa cabeça, a gente pega essa ordem de Deus de ir e fazer discípulos como sendo, quanto mais melhor. E a gente não consegue fazer um paralelo com uma ordem, quando a ordem é descumprida, é pecado. Quando você e eu, quando a igreja de Cristo não evangeliza, não proclama essa mensagem, está pecando. Não está realizando uma ordem do Senhor Jesus. E aí nós estamos, então, fora desse desejo do Senhor. Se você olhar para o Evangelho de Marcos, não precisa abrir, no finalzinho, ali o evangelista também nos conta alguma coisa desse encontro parecido com o de Mateus. E diz ali, eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando eles, com eles o Senhor. Então o evangelista ele fez questão de dizer, olha, eles deixaram aquele momento, aquela reunião com o Senhor Jesus, com as suas últimas palavras. E ao sair, eles já foram obedecendo. E já foram pregando essa mensagem. Eu pensei nessa queda aí desse avião, nessa semana, que comoveu não só o nosso país, não só a América do Sul, mas o mundo. E a gente se comove com as pessoas que ficaram, a gente sente pelas que partiram, mas o que veio na minha mente é que seus colegas de escola, seus amigos de trabalho, seus familiares que não conhecem Jesus, estão num avião que não tem gasolina suficiente para chegar num destino seguro, espiritualmente falando. E a gente vai esperar que morram para a gente se comover? Porque o mundo se comove, mas eu questiono se é uma comoção de amor ou se é apenas porque a notícia vem, são jovens, né? Mas vai passar. Vai passar. Como tantas outras tragédias que o nosso mundo já viveu. E a gente deve sentir a dor e devemos orar. Mas o Senhor Jesus nos chamou a realizar essa tarefa enquanto as pessoas estão vivas. E poder dizer para elas, você está num avião que eu sei que a gasolina não é suficiente, mas eu tenho um paraquedas aqui. E o Senhor Jesus é esse paraquedas. Você pode pular fora. Você não precisa seguir esses outros. E Jesus chamou você e eu para a gente dizer, ó, tem um paraquedas, que é o Senhor Jesus, que dá esperança para você pular desse avião e você experimentar não a morte, mas a vida. E quando a gente vai, e quando a gente compartilha essa mensagem, é uma alegria tremenda. Essa semana Deus me deu a alegria de, num dia só, compartilhar o Evangelho com três pessoas, três situações diferentes. Claro que não acontece sempre isso, mas foi especial. De manhã fui cortar o cabelo, e aí, a cabeleireira já é conhecida nossa, a gente já conversa e tal, mas, mais uma vez, e de forma assim, muito, ela estava mais, penso eu, mais atenta, mais sensível, e aí, eu tenho pouco cabelo, não demora muito, mas naqueles minutos todos, deu para começar lá em Adão e Eva, teve algum gancho, que eu não me lembro agora o que foi, mas começando em Adão e Eva, o projeto de Deus de que o homem tivesse vida para sempre. E é o único ser que Deus criou com a opção de escolha. Aí eu falei para ele, a abelha, ela foi programada para fazer mel. Você não consegue programar para fazer geleia, para fazer um suco. Não dá, vai ser mel a vida inteira. Você é o único ser que Deus deu a escolha. E é por isso que ele colocou lá no Jardim do Éden aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles tivessem de fato a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Isso faz parte do caráter do nosso Deus de justiça. E, infelizmente, sabemos a história. Eles deram ouvidos a outras vozes, que não a palavra de Deus, e comeram
e vocês sabem a história, e eu contando para ela, mas o Senhor Jesus veio para resolver esse problema, porque a morte entrou no mundo, e no Antigo Testamento essa morte era ali resolvida com a morte de um animal para mostrar, olha, que o salário do pecado é a morte. Se você cobiçar, exige a morte na lei de Deus. Mas quando o Senhor Jesus vem, ele morre na cruz, ele resolveu tudo isso uma vez, única, o Cordeiro de Deus. Esse sim, sem pecado, pagou a morte no teu lugar, no meu lugar. E eu dizendo para ela isso, e mostrando Jesus como um substituto, onde você e eu não precisamos mais morrer, porque alguém já pagou esse preço, mas eu preciso crer que eu sou pecador e que ele veio para tirar os pecados do mundo. Eu sei que ela me agradeceu várias vezes, coisa que não é comum, né, por essa conversa. Aí logo depois do almoço, um velório da vozinha da Monize, e ali também poucas pessoas, cheguei cedo, que eu tinha um outro compromisso mais tarde, e ali perguntei para a filha, Márcia, né? Se podia distribuir alguns folhetos. Ela falou, não, pode, fica à vontade. E quando eu estava indo embora, ela falou, você não quer dar uma palavra, trazer uma bênção para a família e tal? Eu falei, então tá bom. Então ela deixou ali o cenário aberto para compartilhar também da mensagem de salvação. Aí chegou o Marquinhos. Ela falou, o Marquinhos sempre traz umas palavras aqui para nós e tal, né? Dessa vez eu roubei o privilégio aí do Marquinhos. E aí depois voltei para casa e tinha uma reunião em Mogi, mas antes a Cíntia, talvez alguns conheçam a Cíntia da Vila Antonieta, está com seus pais, o pai muito doente, com câncer, já ainda lúcido em casa, mas bem debilitado, não sabemos quantos dias ou semanas ainda de vida, e a Cíntia falou, vocês não poderiam ir lá e falar do Senhor Jesus, que ainda não se decidiu? E aí, como eu ia para Mogi com o pastor Felipe Pinas, falei, Felipe, vamos lá fazer uma visita. Aí fomos na casa, estavam ali abertos, ouvindo, não houve decisão, mas do começo da conversa até o final, já deu para perceber que o coração estava mais amolecido, considerando que uma decisão precisa ser feita. Isso para dizer o quê? Independentemente dos resultados, o Senhor Jesus está dizendo, vai, vá, portanto, pregue. Nem todos vão se tornar discípulos. O ladrão da cruz só teve oportunidade de ouvir, se arrepender, ter certeza da salvação e foi embora. Claro que o projeto de Deus não é apenas a salvação, mas começa com a salvação. E para que alguém se torne discípulo, ele precisa ouvir a mensagem do Senhor Jesus. E Jesus decidiu que você ia falar. Eu ia falar. E quando a gente se cala, os discípulos são menos do que poderiam ser no reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava diante do rei Agripa, ele disse o seguinte, quando ele dá o testemunho dele e mostra o chamado de Deus, Atos 26, 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O apóstolo Paulo foi chamado para anunciar essa mensagem, assim como você e eu, para converter as pessoas que estão nas trevas para a luz de Cristo. Da autoridade de Satanás, porque sabemos que aqueles que não creram em Jesus são filhos do diabo. Da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. Então, meu querido, minha querida, igreja do Senhor Jesus, tenha um encontro com o Senhor. Valorize esse encontro para ouvir diariamente o Senhor. Para você estar cheio de fé que vem pela palavra. Para você estar cheio das palavras que você vai compartilhar com as pessoas. Tenha uma atitude de adoração. Assim que eles viram, eles o adoraram. Esse é o nosso Senhor. Não duvide, não deixe espaço. Quando vier a dúvida, mergulhe na palavra. Capítulo e versículo, está escrito. Como o Senhor Jesus fez quando foi tentado pelo diabo. Está escrito, está escrito. Reconheça a autoridade do Senhor Jesus. Assim que Deus decidiu, é em Cristo e é nele que a gente deve olhar e se submeter a Ele. E obedecer. Vá. E domingo que vem vamos olhar um pouquinho mais sobre esse fazer discípulos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, esta ordem tão clara e quantas vezes tão pouco obedecida. Senhor Deus, perdoa-nos como igreja pela omissão de falar do Senhor Jesus. Senhor Deus, tira a dúvida, tira o medo, tira, Senhor Deus, essa preocupação com a nossa imagem, com a reação da pessoa, com como ela vai nos olhar a partir daquele momento, e nos dá olhos confiados no Senhor Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, e que diz que se nós confessarmos Jesus aqui, Ele vai nos confessar ali diante do Pai, mas também diz que se nós nos envergonharmos desse nome aqui, também tem um desdobramento lá no céu, junto ao Pai. Então, Senhor Deus, nos dá essa ousadia, essa intrepidez para compartilhar essa única mensagem, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. E que nós confiemos nessa mensagem, nesta obra de Cristo na cruz. E que saiamos com alegria, semeando essa palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém.